No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal apreende carga da droga do tipo skunk em Belém. Careiro apresenta redução nos casos de malária em 2023. E PAN deve tombar cemitério dos japoneses na zona rural de Parintins e ordenado novo bispo de São Gabriel da Cachoeira.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal apreendeu uma carga da droga do tipo skunk em Belém. Foi a terceira carga apreendida em 4 dias. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal, através da Delegacia de Repreensão Entorpecentes, apreendeu mais um carregamento com centenas de quilos de skunk, um tipo de maconha beneficiada em laboratório. O flagrante foi neste último domingo em Belém, dentro de um caminhão vindo de uma balsa de Manaus, no Amazonas, com 240 quilos da droga. A apreensão ocorreu por volta de 3 horas da tarde, também no bairro da Marambaia. Mas diferente de uma outra apreensão, que foi realizada na última quinta-feira, quando o motorista foi encontrado, o veículo estava estacionado sem condutor. Por isso, ninguém foi preso. O delegado Lucas Gonçalves, responsável pela Delegacia de Repreensão Entorpecentes da PF no Pará, relata sobre as recentes apreensões. A última ação teve apoio do Corpo de Bombeiros.
Se fizermos um somatório dessa última apreensão com as apreensões ocorridas ao longo da semana, temos um total, apenas na última semana, de 600 quilos da droga que foram interceptadas e apreendidas aqui pela Polícia Federal. Os traficantes estão se utilizando de um modal de ocultação dessas drogas em caminhões, em veículos, né, de maneira bastante ousada e sofisticada. Inclusive, na última apreensão ocorrida, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros. E as investigações foram devidamente instauradas para apurar as circunstâncias, a origem e o destino dessa droga.
Somente no mês de janeiro já foram mais de 600 quilos de entorpecentes apreendidos. Somando com o mês de dezembro, chega a aproximadamente 900 quilos de skunk apreendido, como destaca o delegado Lucas Gonçalves.
Somente no mês de janeiro já foram mais de 600 quilos de entorpecentes apreendidos. E se fizermos um somatório com o mês de dezembro, vamos para aproximadamente 900 quilos de skunk apreendidos em 2 meses pela Polícia Federal.
Uma semelhança entre as ações que aconteceram recentemente é a ilustração idêntica dos pacotes de skunk com desenho de jacaré, o que mostra a alta probabilidade de ambos carregamentos terem origem no mesmo grupo criminoso. Mas um ponto em comum é que nessas 2 vezes, a droga estava escondida da mesma forma em um fundo falso do caminhão. Por conta da lataria que estava soldada, foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar os pacotes da droga. O combate ao tráfico de drogas é missão permanente da Polícia Federal por meio da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes, que chegou a essas apreensões através de investigação e agora busca identificar seus vendedores e compradores. A apreensão da última sexta-feira foi diferente, realizada por meio de fiscalização de rotina do Núcleo de Polícia Marítima da PF em um porto particular próximo ao distrito de Icoaraci. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal do Amazonas vai dar início à Operação Carnaval 2024. A operação segue até o dia 14 de fevereiro. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Nas rodovias federais que cortam o estado, é esperada grande movimentação de veículos durante o período de carnaval. Por isso, a fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das sondas ostensivas e com o posicionamento das equipes da Polícia Rodoviária Federal do Amazonas em locais estratégicos. De acordo com um agente da PRF Marcos Paes, os policiais vão se revezar ao longo das rodovias, priorizando os trechos mais movimentados e também aqueles considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou maior incidência de infrações de trânsito e crime.
A Polícia Rodoviária Federal realizará dos dias 9 a 14 de fevereiro a Operação Carnaval, como parte da Operação Nacional Rodovida, iniciada em dezembro. Os policiais nas 5 regiões do país intensificarão o trabalho de fiscalização, prevenção de acidentes e combate à criminalidade. Esse reforço nas fiscalizações tem por objetivo proteger vidas, atuando nos principais trechos de acidentalidade e combatendo as principais infrações de trânsito.
As principais irregularidades a serem combatidas são a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, falta de uso de cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e uso do celular durante a condução de veículos.
Alertamos condutores que forem utilizar a rodovia a importância de planejar sua viagem com antecedência, verificar se seus documentos do veículo estão em dia e respeitar as sinalizações e normas de trânsito, buscando dirigir com responsabilidade e, é claro, se beber, não dirija.
O condutor que se deparar com alguma irregularidade pode entrar em contato com a PRF através do telefone 191. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Santarém, disponibiliza a cartilha de direitos do consumidor virtual para a população. Em linguagem clara e objetiva, a cartilha aborda os principais temas relacionados ao Código de Defesa do Consumidor e traz orientações práticas sobre como reclamar de produtos e serviços com defeito. Saiba mais com Lies de Costa.
Com o objetivo de facilitar o acesso à informação e promover a educação jurídica da comunidade sobre seus direitos como consumidores, a Comissão Direito de Consumidor da OAB Subseção Santarém colocou à disposição da população de forma online e gratuita a Cartilha de Direitos do Consumidor. Cíntia Soares, presidente da comissão, explica que a cartilha traz uma linguagem mais simples de acesso a todo cidadão, além de possuir diversas ilustrações que ajudam na leitura.
A OAB, em parceria com a UFOPA, realizaram uma cartilha virtual para que pudéssemos apresentar ao consumidor um material em linguagem simples e acessível, onde ele pudesse ter a mão a qualquer momento no seu celular ou baixar do Instagram da comissão ou da OAB, algo que fosse de fácil manuseio, de fácil leitura, de fácil compreensão. Acreditamos que o consumidor, ele só busca seus direitos, ele só luta pelos seus direitos a partir do momento que ele conhece. E muitas vezes a letra da lei, ela é complicada para quem não conhece o direito. Então, através da cartilha, nós estamos trazendo uma linguagem simples, acessível, com ilustrações, que vai permitir o consumidor não só conhecer os seus direitos, como buscar esses direitos.
A cartilha também traz orientações práticas sobre como reclamar de produtos e serviços, como buscar seus direitos em caso de problemas com fornecedores e como evitar a situação de abuso, como destaca a presidente da comissão.
Na cartilha consta os principais temas e direitos vinculados ao consumidor, como quem é consumidor, quais os prazos você tem para reclamar, nas compras online, qual o tempo que você tem para desistir da compra, quais são os órgãos que existem em Santarém, com endereço e telefone para você reclamar. Em caso de atraso de voo ou overbook, quais são os seus direitos, como você deve agir de imediato, dependendo do tempo de espera. E também trazemos a questão da publicidade enganosa, da publicidade abusiva. Então, são vários direitos assim, muito importantes que são relacionados ao dia a dia do consumidor, como a questão dos contratos. Falamos sobre os contratos bancários, falamos como eles devem ser redigidos, quais cláusulas são consideradas abusivas e etc.
A cartilha está disponível em formato PDF e pode ser acessada gratuitamente no endereço eletrônico oabsantarém.org.br e nas redes sociais da instituição. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro apresenta redução nos casos de malária em 2023.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O município do Careiro, no Amazonas, apresentou uma redução de 34% nos casos de malária em 2023. A maioria dos casos foram importados. Confira com Anderley Oliveira.
A redução no número de casos em 2023 é o segmento de uma série histórica registrada desde 2011 e se dá devido às ações estratégicas desenvolvidas no município. O Careiro já esteve no topo das cidades com maior alta de casos. E de acordo com o coordenador de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, a redução nos últimos anos tem sido considerável e salienta ainda que o município recebe muitos casos importados e isso eleva os registros.
A gente vê uma redução desde 2019, 64 casos, 43 casos, 29 casos e 21 casos, né? E se não fossem os casos importados, esses 21 sairia para 13, 14 casos. Infelizmente, tem muitos municípios que jogam casos para o nosso município e às vezes a gente não consegue tirar. E pior de tudo, que é para áreas que não têm transmissão no nosso município. Acho que o termo é responsabilidade no momento de notificar um caso para outro município, que a gente tem toda a responsabilidade possível.
O coordenador ressalta que o acompanhamento mostra que o município tem períodos específicos para a alta dos casos.
Eu tenho uma série histórica de 2011 a 2023. Então, assim, o que, que esse dado me mostra? Ele me mostra que os períodos de aumento da doença é entre janeiro e fevereiro, agosto e setembro. Nós temos duas curvazinhas de aumento da doença no município. Isso não é comum, mas em alguns municípios do estado se tem, e o Careiro tem essa curva. No passado a gente teve alguns casos em janeiro e fevereiro. Depois a gente zerou, e aí lá em setembro tivemos outros alguns casos novamente.
No mês de janeiro, o Careiro registrou apenas um caso de malária. As equipes mantêm todas as ações de vigilância e monitoramento contínuas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dia Mundial do Câncer alerta para a importância da prevenção e tratamentos. Na região norte, a distribuição dos cinco tipos mais incidentes são próstata, estômago, mama, colo do útero e pulmão. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Neste último domingo, 4 de fevereiro, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Data escolhida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que busca fazer um alerta sobre o diagnóstico precoce para o enfrentamento da doença. O câncer é uma doença genética heterogênea caracterizada por proliferação clonal de células em diferentes órgãos e tecidos, associada à inativação de genes supressores tumoriais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 704 mil casos novos por ano no triênio de 2023 a 2025, como destaca a doutora Calista Borges, oncologista e hematologista.
O câncer é uma doença genética heterogênea caracterizada por proliferação clonal de células em diferentes órgãos e tecidos, associado à inativação de genes supressores tumorais, genes relacionados à apoptose ou à chamada morte celular fisiológica e ou genes de reparo do DNA. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são estimados 704 mil casos novos de câncer por ano no triênio de 2023 a 2025.
Doutora Calista Borges ressalta ainda os cinco tipos mais incidentes de câncer na região norte e os desafios enfrentados quanto ao rastreio e o tratamento precoce.
Na região norte, a distribuição dos 5 tipos mais incidentes de câncer, de acordo com o sexo, são, para o sexo masculino, próstata, estômago, pulmão, colo retal e cavidade oral, nesta ordem, e para o sexo feminino, mama feminina, colo do útero, cólon e reto, pulmão e estômago. Os principais desafios a serem enfrentados são o acesso mais rápido aos exames de rastreio e detecção precoce, como os exames preventivos e a mamografia nas mulheres, os exames de PSA e avaliação urológica nos homens, além de colonoscopia para a população acima de 45 anos e as tomografias de baixa dosagem de tórax em pacientes elegíveis para o rastreio de câncer de pulmão.
O Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma oportunidade para disseminar informações sobre a prevenção e controle do câncer e levar questões atuais sobre a doença à população geral. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, com cerca de 9,6 milhões de mortes anuais. A prevenção continua sendo o caminho para mudar essa estimativa, como alerta a doutora Calista Borges.
A palavra que pode mudar essas estimativas é a prevenção. Notadamente, atividade física regular, alimentação saudável, evitar álcool e fumo, evitar exposição solar prolongada, principalmente entre 10 e 16 horas. Aqui na nossa região, o sol tem uma alta intensidade e além da vacinação extremamente importante, principalmente pela alta incidência de câncer de colo uterino na nossa região. Então, meninos e meninas entre 9 e 14 anos, fazer a vacinação contra o HPV e não esquecer também a vacinação de hepatite viral. Com essas medidas, a gente pode diminuir essas estatísticas em grande monta, sendo muito importante para os desfechos e para o controle da epidemia de câncer nos próximos anos.
Após o Dia Mundial do Câncer, nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, foi definido como o Dia Mundial da Mamografia, também com o objetivo de sensibilizar quanto aos cuidados e prevenção. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, pretende tombar o cemitério dos japoneses na comunidade de Vila Amazônia, zona rural de Parintins. Moradores afirmam que o local está abandonado. Acompanhe com Carlos Alexandre.
O cemitério dos japoneses, localizado na comunidade de Vila Amazônia, zona rural de Parintins, existe desde os anos 1930. O Campo Santo guarda parte da história da imigração japonesa na região e está em situação de abandono, segundo conta o líder comunitário Whitson Araújo.
É essa situação que está toda no mato, toda abandonada. Isso aqui já foi feito uma reforma pelo pessoal dos japoneses, né, na época, e continuou ficando abandonado. Seria muito bom mesmo que venha, né, esse tombamento para valorizarem a história de Vila Amazônia, né?
Segundo Beatriz Calheiro, superintendente do IFAM, para restaurar o Campo Santo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional irá destinar recursos de R$134 mil para garantir a recuperação e o tombamento do cemitério.
Quatro, o IFAM vai executar cerca de 9,5 milhões no Amazonas. E não só na capital, também o governo federal tem se preocupado em garantir que o interior do estado possa ter preservação do seu patrimônio cultural. O IFAM vai executar na Vila Amazônia, em Parintins, a obra de reforma do cemitério dos japoneses, que vai custar cerca de R$134 mil. E é um importante serviço para garantir que, mais uma vez, a gente preserve e conserve o patrimônio histórico.
O cemitério é chamado assim porque no local foi instaurada, no início do século XX, uma colônia japonesa utilizada para o desenvolvimento da agricultura como alternativa ao declínio da borracha. Mas, durante a Segunda Guerra, os japoneses foram expulsos da gleba de Vila Amazônia pelos moradores brasileiros, porque o Brasil era aliado dos Estados Unidos na guerra. Já os japoneses eram aliados da Alemanha. O professor Camilo Ramos escreveu um livro sobre a história da imigração japonesa em Parintins e destaca a importância dos asiáticos para o desenvolvimento desta região.
Na Amazônia, quando eles chegam para implantar uma cidade onde receberiam 10 mil famílias. Um sonho interrompido com a Segunda Guerra Mundial. Eles plantaram uma semente, que foi a semente da juta, que desenvolver economicamente Parintins e teve como resultado econômico a Fabril Juta. É onde nós exportávamos juta para o sul e sudeste do Brasil. Hoje, os descendentes celebram a história aqui deixada, o que marcaram enquanto projeto, e os filhos continuam cultivando a história dos seus pais, revivendo as suas memórias e apresentando para o parintinense aquela contribuição que tem no passado e que vive na alma do parintinense atualmente, principalmente dos filhos dos Cotacusei e dos Cotacusei que aqui se criaram e criaram e ajudaram a desenvolver Parintins.
De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E aconteceu neste domingo a ordenação do novo bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Um padre de Roraima foi ordenado bispo da diocese mais indígena do país. A reportagem é de Denifer Costa.
A Igreja Católica em Roraima realizou nesse domingo a cerimônia de ordenação episcopal do padre Raimundo Vantuí Neto, nomeado pelo Papa Francisco para a função de bispo da diocese de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. O evento foi aberto ao público e aconteceu no ginásio Totozão, em Boa Vista, Roraima. Entre as autoridades presentes estavam a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da Funaia, Joênio Apixana, o vice-governador de Roraima, Edilson Damião, e o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. A ocasião foi presidida pelo cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O sentimento é de gratidão a Deus, gratidão ao Papa Francisco, por ter escolhido do nosso clero da Amazônia bispos. Isso para a nossa igreja que está na Amazônia é muito importante, do nosso clero, que conhece a região, conhece os povos, conhece os costumes, e são inteirados dentro da cultura. Assim poderão ajudar a melhor a igreja estar presente, como diz Papa Francisco, ter um rosto cada vez mais amazônico.
Dom Edson Damian, bispo emérito da diocese de São Gabriel da Cachoeira, fala mais sobre este momento que ficará marcada na história da região amazônica.
É uma imensa alegria estar aqui de volta a Boa Vista para ordenar o Dom Vantuí, que vai ser o meu sucessor em São Gabriel. A gente está com o coração vibrando de alegria e será uma celebração inesquecível aqui para Boa Vista. Agradeço de coração a Diocese de Roraima, que está oferecendo um dos seus filhos prediletos para São Gabriel da Cachoeira. Os povos indígenas merecem um bispo preparado, qualificado, com os talentos e a espiritualidade que tem o padre Vantuí. Muito obrigado.
Esta é a primeira vez que a Igreja Católica em Roraima promove a ordenação episcopal de um padre para torná-lo bispo em uma região amazônica. Além disso, mais de 20 bispos de outros estados também estiveram presentes. 3 representações internacionais da Venezuela, Colômbia e Itália. Padres, diáconos, religiosos e religiosas em comunhão e fraternidade. O Monsenhor agradeceu pelos momentos marcantes neste tempo em Roraima e que agora assumirá sua nova diocese.
Para mim não será fácil, porque eu sou muito amado, mas eu amo muito aqui, viu, Dom Leonardo? Por isso escolhi também esse tema, amar, porque é isso que nos faz viver. Obrigado pela vossa presença neste dia de Deus para mim, para nós. Hoje a caridade desta igreja local se expande. Roraima, dada a sua pobreza, de sua pequenez. Muito obrigado, queridas comunidades. Muito obrigado, corajosos povos indígenas. Aqui vocês me acolheram na mais bela aventura da vida cristã. A mais bela aventura é a vida em comunidade. Aqui vocês me ajudaram a entrar na audácia da missão, na formação da liderança, mas de modo especial de fazer as coisas juntos.
Agora o novo bispo Raimundo Vantui Neto assume como igreja no próximo dia 11 de fevereiro. A posse dele está marcada para ocorrer às 8 horas da manhã no ginásio Arnaldo Coimbra, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Da Rádio FM Monte Roraima, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
A Amazônia é rica em produção de floresta. Castanha, copaíba, andiroba, açaí, cupuaçu, pau-rosa, entre outros produtos comerciais. Também a produção familiar é bem variável, como mandioca, batata, pupunha, macaxeira, abóbora, frutas, como manga, laranja, abacaxi, maracujá, entre outros. Tudo isso pode gerar renda aos produtores familiares. Segundo informações, 7 de cada 10 trabalhadores do campo são da produção familiar. Boa parte desses produtores e produtoras vive na Amazônia. Como explicar, então, que o Plano Safra 2023-2024 do governo federal seja tão desproporcional no financiamento? Para o agronegócio, foram liberados 364,22 bilhões de reais e para a produção familiar, apenas 77,7 bilhões, 4 vezes menos. O governo federal justifica a desproporção, como falou o ministro da Economia, Fernando Haddad. Disse ele: "Esse é o maior plano safra da história do Brasil. Nós não queremos desenvolvimento a todo custo, mas compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto o de hoje." Não falou, mas entende-se que para ele crescimento econômico do país são as exportações, são outros valores. Já o ministro da Agricultura, Fávaro, deu ênfase à necessidade de ampliar os recursos para o agronegócio. Afirmou o seguinte: apesar dos desafios enfrentados pelo setor agropecuário, não se trata de uma crise, mas do diálogo entre o governo e os representantes do agronegócio, sublinhando a importância de uma abordagem colaborativa e proativa para enfrentar os desafios presentes e futuros, disse o ministro. Isso significa que para o governo federal, a grande produção agropecuária é muito mais importante do que a produção familiar. Como explicar, por exemplo, tal absurdo de submissão do governo democrático aos exportadores de grãos e carnes ao estrangeiro, quando 33 milhões de brasileiros passam fome? E onde os 77,7 bilhões de reais do plano safra da produção familiar, onde estão sendo aplicados? Melhorou o apoio à produção de farinha, castanha e frutas na Amazônia? Não basta Bolsa Família ou apoio ao SUS. É preciso mais. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.897 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Denifer Costa, Yuri Bezerra, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.